DW. Jornal da Noite.
Boa noite, eis os temas em destaque ao longo dos próximos 20 minutos. Israel ataca Irão, Irão ameaça vingar-se, exército israelita garante que se está a preparar para a resposta de Teherão.
Surpreendemos o Irão, é por isso que até agora não houve retaliação contra Israel. O exército está pronto para a defesa e para o ataque.
Moçambique, o futuro das políticas agrárias. Especialistas dizem que é preciso investir em infraestruturas.
O problema das infraestruturas e do investimento público para o desenvolvimento da infraestrutura rural pode ter um multiplicador muito grande no desenvolvimento da agricultura.
Em Portugal, jovens africanos que emigraram para o país enfrentam graves e grandes desafios para arranjarem emprego.
Muitos nossos estudantes têm uma certa dificuldade em conseguir se integrar num trabalho que seja compatível ou que dá para conciliar com o seu horário académico.
Vamos falar também da situação política na Tanzânia, que está a gerar tensões, sobretudo com os países vizinhos. Fiquem, portanto, connosco neste programa editado por Guilherme Correia da Silva e apresentado por António Cascais. Bem-vindos. E vamos abrir este Jornal da Noite com a notícia que marca a atualidade internacional. Israel resolveu hoje atacar o Irão preventivamente. As suas instalações nucleares e militares, alegadamente, constituem um risco para o mundo e, em particular, para Israel. Vários cientistas nucleares e líderes militares e civis iranianos morreram nos ataques. O Irão diz que se trata de uma declaração de guerra e promete vingança. Esta noite foram ouvidas explosões em Jerusalém e Tel Aviv. Guilherme Correia da Silva traz-nos um resumo.
Isto é o que sabemos. Os ataques começaram de madrugada e continuaram ao longo do dia. Os alvos foram instalações militares e nucleares, sobretudo em duas regiões, em Teherão, no norte do país, e na central de enriquecimento de urânio de Natanz, no centro do Irão. O Ministério da Defesa israelita disse que se trata de um ataque preventivo. Para o Irão, é uma declaração de guerra. O exército israelita garante que se está a preparar para a resposta de Teherão, afirmou Efi Defrin, porta-voz do exército. Surpreendemos o Irão, é por isso que até agora não houve retaliação contra Israel, mas estamos a monitorizar o Irão para uma resposta. Temos de nos preparar para uma operação prolongada. O exército está pronto para a defesa e para o ataque. O Irão diz que Israel ultrapassou todas as linhas vermelhas e prometeu uma resposta sem limites. Os ataques israelitas mataram oficiais de topo iranianos, incluindo o comandante do Estado-Maior das Forças Armadas e o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irão, que, entretanto, já foram substituídos nos cargos. Nas ruas de Teherão, houve registro de protestos contra os ataques israelitas. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian promete que o país não ficará de braços cruzados. A nação iraniana e os seus dirigentes não ficarão em silêncio perante este crime. A resposta legítima e poderosa da República Islâmica do Irão fará o inimigo arrepender-se das suas ações insensatas. Muitos iranianos correram à procura de mantimentos e combustível. Uma nota final: o presidente norte-americano Donald Trump disse ao Wall Street Journal que estava a par dos planos de Israel para atacar o Irão. Trump exortou Teherão a voltar à mesa de negociações e a chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos. Guilherme Correia da Silva, DW.
E as reações ao ataque de Israel contra o Irão a nível internacional sucedem-se. Papa Leão XIV salientou a necessidade necessária e essencial de promover a pacificação. A Rússia expressou sua preocupação, condenando a agressão israelita como inaceitável por ter civis como alvo. A China expressou a sua profunda preocupação com as consequências do ataque e apela às partes envolvidas para que evitem uma escalada do conflito. Na Europa, a Alemanha e França reafirmaram hoje o direito de Israel a proteger-se e a garantir a segurança do país, o chanceler alemão Friedrich Merz considerou que Israel tem o direito de se defender de potenciais ameaças. Em Portugal também se segue com preocupação o conflito entre Israel e Irão e pede-se máxima contenção, disse hoje o governo de Lisboa, que está em contacto com as missões diplomáticas na zona para garantir a proteção dos portugueses e lusodescendentes lá residentes. E vamos ao nosso seguinte tema. Numa altura em que se debate o futuro da agricultura em Moçambique, com o governo a virar as costas ao modelo sustenta, especialistas em desenvolvimento rural alertam que é preciso mais investimento em infraestruturas. Mais ainda, de acordo com especialistas, o país deve ter uma política fiscal atrativa. A informação é trazida a partir de Maputo por Romeu da Silva.
É preciso mudar o setor agrícola e pensar a longo prazo. É esse o consenso entre especialistas que criticam que a cada ciclo executivo seja aprovado um novo projeto que não dá continuidade ao governo anterior. Foi isso mesmo que aconteceu há pouco tempo. O novo executivo moçambicano admitiu virar as costas ao sustenta, o modelo do passado mais intervencionista, para se voltar para o setor privado. Este vai-vem de políticas é prejudicial ao país, comenta o analista do setor, Luiz Muxanga.
Daí, mais uma vez, fundamenta-se esse posicionamento porque não temos um alinhamento de políticas públicas que possam, de alguma forma, alimentar o pensamento do país sobre as questões agrárias.
Mas o que falta para uma agricultura pujante e produtiva em Moçambique? O economista Roberto Tibana sugere a construção de infraestruturas agrárias.
Portanto, o problema das infraestruturas e do investimento público para o desenvolvimento da infraestrutura rural pode ter um multiplicador muito grande, portanto, no desenvolvimento da agricultura.
O economista desafia o executivo atual a abrir os cordões à bolsa e financiar o setor. Segundo Tibana, não há atualmente infraestruturas para manter uma cadeia produtiva segura.
Tu podes produzir hoje, entretanto, a tua produção não ser escoada, podes produzir hoje não teres a capacidade de armazenamento. Portanto, os riscos são extremamente elevados.
Francisco dos Santos, especialista no setor agrário, destaca que o país deve resolver os problemas de mercado. Para ele, não vale a pena falar de agronomia sem falar de economia. De acordo ainda com Francisco Santos, se Moçambique quiser estimular a produção interna para exportar...
Não podemos ter os impostos mais caros da região, nem podemos ter impostos para o setor produtivo primário e secundário idênticos ao do setor terciário e de serviços. Isso não faz sentido.
Estas ideias foram debatidas no encontro de reflexão sobre o futuro da política agrária em Moçambique que decorreu esta sexta-feira. Romo da Silva, DW, Maputo.
Obrigado, Romeu, e queremos agora lançar a nossa habitual pergunta do dia. O que falta para que Moçambique tenha uma agricultura pujante e produtiva? Benjamin Amisse, de Lixinga, respondeu: o que falta para sermos bons e concorrenciais na agricultura e noutros setores é apenas termos bons governantes. Temos tudo para ser bons, menos governantes à altura. Uma das muitas respostas que já recebemos, a resposta do usuário Benjamin Amisse. Obrigado. E outras opiniões vão ser lidas no final do programa.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a empresa pública ADM, Aeroportos de Moçambique, queixou-se novamente de que a dívida da companhia aérea moçambicana LAM, superior a 40 milhões de euros, de taxas que a transportadora não liquidou, está a ter um impacto catastrófico nas suas contas. O presidente de Moçambique admitiu hoje que algumas ações de defesa da soberania e manutenção da ordem pública podem propiciar involuntariamente a violação dos direitos humanos no país e revelou estar a investigar todos os casos denunciados. E em Angola, a cólera estabiliza-se com média diária de 124 infecções nos últimos 10 dias. A cólera em Angola continua ativa, mas com tendência para estabilizar, segundo dados do Ministério da Saúde.
DW Deutsche Welle.
E vamos agora a Portugal, onde nos últimos anos, devido à conjuntura, recebeu muitos jovens dos países africanos de língua oficial portuguesa em busca de melhores oportunidades e de emprego. Só que são muitos os desafios de integração no mercado de trabalho que enfrentam. João Carlos, a partir de Lisboa.
A crise económica conjuntural levou muitos jovens africanos lusófonos a abandonar os respectivos países nos últimos 5 anos. Vieram para Portugal à procura de melhores perspectivas de vida e descoberta de outros horizontes. O primeiro desafio, além da habitação e documentação, é conseguir um emprego como suporte de subsistência. Indira Glória, de 25 anos, veio há pouco tempo de São Tomé e Príncipe para vivenciar uma nova experiência como imigrante a trabalhar no ramo da hotelaria.
Não vivia mal, tinha oportunidade, estava a fazer um curso para dar aulas, mas simplesmente documento, saiu. Suscitou-me aquela curiosidade em conhecer novas realidades, saber como é que é viver fora de São Tomé, conhecer outras rotinas.
No mercado laboral português, jovens como Indira oferecem salários baixos e fazem muitas vezes trabalhos que os locais não querem executar. Por outro lado, com o envelhecimento da população portuguesa, é cada vez mais necessária mão de obra imigrante. O pai de Sofia Embaló, natural da Guiné-Bissau, teve de ir para outro país da Europa porque o emprego em Portugal não era aliciante. Com 21 anos de idade, a jovem universitária portuguesa de origem guinense, licenciada em estudos africanos, está a frequentar um estágio curricular no Observatório da China para tentar entrar no mercado de trabalho.
Geralmente temos aquela expectativa de cá não vamos conseguir encontrar emprego, então mesmo formando-me cá posso não encontrar algo na minha área. Em princípio eu pretendo ir para fora também para expandir os meus conhecimentos e ver outros ambientes.
Preocupada, Sofia Embaló diz que já conhece a realidade que não afeta só os imigrantes. Fazem parte deste grupo os estudantes trabalhadores que encontram muitas barreiras e dificuldades para se autossustentarem, como conta Júnior Tavares, representante da recém-criada Federação Académica Africana de Portugal.
Muitos nossos estudantes têm uma certa dificuldade em conseguir se integrar num trabalho que seja compatível ou que dá para conciliar com o seu horário académico, o que muitas das vezes implica que o estudante abandone os estudos para poder trabalhar em regime integral, né?
É um fenómeno que leva a Federação a agir no sentido de apoiar os estudantes a entrar no mercado de trabalho sem abandonar os estudos. Para isso, foi criado um projeto destinado a talentos universitários em parceria com uma rede de empresas que financia vagas de trabalho, tendo em conta a situação académica do estudante africano. Segundo a académica portuguesa Cátia Batista, do Centro Nova África, a saída de muitos imigrantes para o estrangeiro, entre outros fatores, traz ganhos para os países de origem.
De facto, há muitos ganhos para os países de origem quando os seus imigrantes, mesmo os mais qualificados, saem do país. O que nós vimos aqui é que estes ganhos para o desenvolvimento económico do país de origem também beneficiam de uma integração melhorada dos imigrantes no país de destino.
De Lisboa para DW, João Carlos.
E vamos agora à Tanzânia, um país governado pela presidente Samia Suluhu Hassan, que era considerada inicialmente respeitadora dos direitos humanos. Mas a situação política na Tanzânia está gradualmente a gerar cada vez mais tensões, sobretudo com os países vizinhos, como o Quênia ou o Uganda. O clima agravou-se após a detenção e alegada tortura do ativista keniano Boniface Mwangi e da ugandesa Agatha Atuhaire, que se deslocaram ao país para apoiar o líder da oposição, Tundu Lissu, acusado de traição. Ouçam um trabalho de Philip Zantna, adaptado por Catarina Martins.
Estará a situação política na Tanzânia a dividir a África Oriental? O ativista keniano Boniface Mwangi e a jornalista ugandesa Agatha Atuhaire denunciaram terem sido torturados enquanto estiveram detidos na Tanzânia. O porta-voz do governo tanzaniano, Gerson Msigwa, negou as alegações de abusos, acusando os ativistas de quererem impor uma cultura política estrangeira.
Será que têm provas dessas atrocidades? Não podem simplesmente começar a manchar o país com alegações de que não têm provas. Eles invadiram o país e violaram a lei e a ordem. Há leis e regras neste país.
Mas os relatos de tortura geraram grande indignação no Quênia. A isso juntou-se um pedido controverso de perdão feito pelo presidente queniano William Ruto à Tanzânia durante o Dia Nacional de Oração.
Aos nossos vizinhos da Tanzânia, se vos prejudicamos de alguma forma, perdoem-nos.
Em entrevista à DW, o economista James Chikwati diz que há um motivo evidente para as detenções na Tanzânia. Chikwati aponta que os protestos do ano passado no Quênia causaram preocupação nas elites políticas dos estados vizinhos, incluindo na Tanzânia, devido ao risco de instabilidade interna num contexto de crise económica.
Eu diria que há um medo de que possa acontecer nos países vizinhos o mesmo que eles viram acontecer no Quênia em junho do ano passado, quando os jovens se manifestaram e chegaram ao Parlamento. Penso que isso tornou os nossos vizinhos muito sensíveis a qualquer pessoa que consiga mobilizar pessoas.
O bispo José Pato Guadima, do partido da presidente Samia Suluhu Hassan, criticou as detenções, classificando-as como arbitrárias. O bispo disse que isso não faz parte da cultura tanzaniana. Pouco depois, a sua igreja foi encerrada pelo governo. Atualmente, o bispo encontra-se desaparecido. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
E vamos diretamente relembrar o nosso tema, um dos temas da abertura, que é Moçambique, o futuro das políticas agrárias. E dizíamos que especialistas dizem que é preciso investir em infraestruturas. Tínhamos lançado a nossa pergunta do dia e vamos já de imediato ler mais algumas das respostas que nos chegaram.
DW, Espaço do Ouvinte.
De facto, dizíamos que numa altura em que se debate o futuro da agricultura em Moçambique, com o governo a virar as costas ao modelo Sustenta, especialistas em desenvolvimento rural alertam que é preciso mais investimento em infraestruturas e conectar as políticas públicas sobre o pensamento agrário. Foi isso, pelo menos, o que nos deu conta o nosso correspondente em Maputo, Romeu da Silva. E a nossa pergunta do dia era: o que falta, de facto, para que Moçambique tenha uma agricultura pujante e produtiva? Responderam, por exemplo, Mukina a Daniel. Ele diz: esses da Frelimo, as suas machambas estão na África do Sul e mandam os seus produtos para Moçambique para vender simplesmente. Por isso, esses governantes moçambicanos não estão preocupados em investir na agricultura moçambicana. Outra resposta de Benny Rafael. Ele diz: para termos uma agricultura boa, falta vontade política. É simplesmente isso. Paulino Raimundo, de Vilanculo, escreve: falta-nos um governo comprometido com os seus governados. Esta é a resposta à vossa questão. Ponto final. Rosário Ntepa, o nosso usual e ouvinte e usuário, que nos escreve de Xemba, diz: o que falta são políticas com boas práticas de governação e interesse pelo povo moçambicano, porque o maior número de população moçambicana tem base de sustentabilidade na agricultura. E também faltam dirigentes sérios que veem o povo como o seu patrão. Temos também o maior índice de corrupção nas instituições públicas e privadas, onde os camaradas pairam à vontade na tomada de decisões para criar prejuízos na vida da sociedade moçambicana. Finalmente, a mensagem de Joeli, de Matola. Ele diz, a Frelimo é que não quer que o desenvolvimento aconteça neste país. Com este comentário, encerramos este Jornal da Noite. Continuação de boa noite e bom fim de semana. Deseja António Cascais, em nome de todas e todos os colegas de redação. Boa noite.